Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 27, versículos 31 e 32. Marcos capítulo 15, versículos 20 a 21. Lucas capítulo 23, versículos 26 a 31. Jesus conduzido ao lugar do suplício. Simão de Cirene o ajuda a carregar a cruz. Palavras que dirige às mulheres que o lamentavam e pranteavam. Mateus. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto escarlate, vestiram-lhe de novo suas roupas e o levaram para ser crucificado. Ao saírem da cidade, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz com Jesus. Marcos. Depois de o terem assim escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e lhe vestiram de novo suas vestes, feito o que o levaram para ser crucificado. E como por ali passasse um cirineu, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, o qual voltava do campo, o obrigaram a carregar a cruz com Jesus. Lucas. Quando o iam conduzindo, pegaram de um certo Simão, cirineu, que vinha do campo, e o obrigaram a carregar também a cruz atrás de Jesus. Seguia o grande multidão de povo e de mulheres que o lamentavam e pranteavam. Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: ditosas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Por-se-ão todos então a dizer aos montes: caí sobre nós, e as colinas cobri-nos, porque se isto fazem com o lenho verde, que farão com o lenho seco? Jesus, depois de haver sido objeto do escárnio e das jogralidades de todos, foi manietado para ser conduzido ao suplício. Pilatos o entregou aos judeus, que ansiavam por lhe dar a morte. Mas os soldados do tetrarca eram os guardas do preso e os executores da sentença. Cumpria-lhes vigiar o condenado a fim de que não escapasse pela fuga, nem lhes fosse arrebatado à força. Essas as ordens militares que os soldados tinham. Até o último momento, até que os malfeitores crucificados houvessem exalado o último suspiro, eles eram obrigados a velar pelo cumprimento da sentença. Penosa foi a marcha de Jesus. Não tinha ele que mostrar aos homens até onde podiam chegar a resignação e a submissão? Nenhuma só queixa, nenhum protesto lhe saíram dos lábios. Não digais, era-lhe fácil, a carne nada sentia. Jesus, naqueles momentos, sofria. Sofria muito no seu coração pelo endurecimento dos homens. Sofria por ver que séculos e séculos teriam que passar sobre as vossas cabeças antes que o batismo do Espírito vos purificasse. Sofria vendo quantos sofrimentos o futuro reservava a seus irmãos, aos quais votava amor tão ardente que, para lhes mostrar o caminho que devem trilhar, consentiu ele em perlustrá-lo. Leiam a nota 287 do livro O Consolador, de Emmanuel. Experimentava as angústias que dilaceram o coração da mãe extremosa, que vê transviados criminosos seus filhos diletos, que vê prestes a caírem sobre ele os rigores da lei, que lhes brada: vinde a mim e eu vos salvarei. Arrependei-vos e obterei o perdão para vós. e os vê surdos, a lhe voltarem as costas para prosseguirem no funesto caminho. Ela não sofre, é certo, na sua carne, a carinhosa mãe. Seus ossos não são despedaçados. Mas todas as fibras do seu coração estalam dolorosamente. Torturam-na a ansiedade, a aflição pelo futuro de seus bem-amados. Sim, Jesus sofria. Sofria no seu amor e sofre ainda quando vos vê endurecidos. Amenizai esse sofrimento com o vosso amor e a vossa submissão. Único bálsamo capaz de cicatrizar as chagas que a vossa ingratidão e os vossos crimes abriram. No que disse às mulheres que o pranteavam e lamentavam, aludia figuradamente à destruição de Jerusalém, assim como às calamidades que a necessidade da depuração e da transformação do vosso planeta e da humanidade terrena faz inevitáveis. Calamidades que de futuro ocasionarão a destruição da vossa Jerusalém moderna, do vosso mundo, a fim de que uma nova cidade e um templo indestrutível sejam reconstruídos. Porque disse Jesus, se isto fazem com o lenho verde, que farão com o lenho seco? Estas locuções, lenho verde e lenho seco, eram proverbiais entre os judeus, que por elas designavam os justos e os pecadores. Se daquela forma tratavam o justo, de que modo seriam tratados os pecadores? Essas palavras Jesus as proferiu também figuradamente, a fim de impressionar, assim, os que tivessem de as ouvir, quando repetidas fossem, como os que mais tarde viessem a lê-las, mostrando a uns e a outros a sorte reservada ao culpado, que despreza o justo, e a moral sublime que ele personifica. Convém ler também João 19, versículos 16 a 22. Graças a Deus.